Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 8 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Airbnb, que lançou aqui em São Paulo as experiências que tem no Rio de Janeiro já faz um tempo. Essas experiências deixam os turistas basicamente contratar alguém que mora na cidade para dar uma volta, visitar um museu, jantar na casa da pessoa para conhecer a culinária local, e tem também aqui em São Paulo tours guiados temáticos com chefes de cozinha, cantores, atletas também e por aí vai. Caso você queira dar uma espiada nas experiências aqui de São Paulo ou então conhecer melhor o funcionamento da coisa toda, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na Amazon pintou um produto novo que ela anunciou ontem, que é a Fire TV Cube. Esse aparelho é uma espécie de fusão entre a Fire TV normal e a caixa de som Amazon Echo, então serve tanto como uma central de consumo de mídia quanto como Alexa, né, que dá pra usar inclusive com a TV desligada. Aí, além disso, o Fire TV Cube também serve como controle remoto universal e funciona com diversas TVs, caixas de som e receivers multimídia. Ele tá em pré-venda já nos Estados Unidos, custando $120. E ainda sobre a Amazon, ela confirmou ontem a compra dos direitos exclusivos de streaming de 20 jogos por ano da Premier League, que basicamente é um campeonato inglês de futebol. Esse contrato começa a valer no ano que vem e vai durar pelo menos 3 temporadas, e a Amazon não comentou, não quis divulgar, na verdade, os valores envolvidos na compra desses direitos. Bom, e ainda sobre esse mercado, vamos falar sobre o Conselho Superior de Cinema daqui do Brasil, que aprovou a nova proposta de tributação para serviços de streaming de vídeo. Essa proposta define que as empresas vão poder escolher se elas querem pagar o imposto na forma de uma taxa única multiplicada pelo número de assinantes, ou se querem pagar o imposto lá, levando em conta o número de obras no catálogo delas. A ideia é que essa grana seja usada para desenvolver a indústria cinematográfica brasileira, e o texto agora passa por mais uma votação dia 28 de agosto, antes de ser encaminhado lá formalmente como um projeto de lei. E enquanto isso, no mundo dos jogos, a Valve mudou as regras dos jogos lá que são permitidos ou proibidos lá na Steam. Ela falou que agora vai liberar todo tipo de jogo, exceto jogos ilegais ou feitos lá pra trollar alguém. Essas novas regras são resultado de uma certa polêmica que pintou lá no Steam, depois que a Valve tirou do ar uns jogos com temas questionáveis envolvendo tiroteios e conteúdo adulto. Isso fez a Valve concluir que não é o papel dela julgar o que é apropriado ou não pra galera jogar, e por isso vai liberar tudo, exceto o que for ilegal ou lá, feito para trollar alguém. E agora o assunto é a empresa japonesa SoftBank, que anunciou que resolveu vender o controle lá das operações da ARM na China. Em 2016, a SoftBank comprou a ARM inteira por mais de $31 bilhões, mas agora vendeu 51% da operação chinesa por coisa de $775 milhões. A SoftBank falou que espera que essa venda seja concluída ainda nesse mês e esclareceu que vai continuar controlando o resto das operações da ARM fora da China. Agora, ainda sobre notícias envolvendo a China, alguns membros do Congresso americano estão começando a pressionar o Google sobre os acordos que ele tem lá com a Huawei, com a Xiaomi e com a Tencent. Eles dizem que esses acordos representam riscos para a segurança nacional dos Estados Unidos, em especial no caso da Huawei, né, que é suspeita lá de ligações com o governo chinês. E já que eu citei a Huawei, deixa eu comentar que ela vai voltar a vender telefones aqui no Brasil graças a uma parceria lá com a Positivo. Os aparelhos que devem chegar por aqui são o Mate 10 e o P20 Pro, e as vendas devem começar entre agosto e setembro desse ano. E enquanto isso, no Facebook, a rede está começando a liberar bem aos pouquinhos aqui no Brasil aquele sistema de votação em comentários. Esse sistema deixa as pessoas indicarem se elas gostaram ou não dos comentários deixados nas postagens, e os comentários com mais votos positivos, né, acabam aparecendo mais para cima, enquanto os lá que foram votados de forma negativa são empurrados lá para baixo. Vale lembrar que isso é bem diferente lá do botão de curtir e serve só para ajudar lá o Facebook a separar os comentários bacanas dos comentários cretinos ou trollagem, né, comentários ofensivos. E ainda sobre o Facebook, eles anunciaram ontem que vão deixar o pessoal começar a promover as coisas lá do Marketplace na timeline principal. O que rola é que hoje o Facebook tem a plataforma Marketplace em alguns países, o que não inclui o Brasil, e nessa plataforma o pessoal e as empresas também conseguem anunciar produtos, serviços e etc. Eis que agora o Facebook vai começar a deixar a galera promover um anúncio lá do Marketplace, e aí esses anúncios vão começar a aparecer na timeline de quem mora pertinho lá do usuário da empresa que estão tentando vender aquele produto. E por último, sobre o Facebook, ontem a rede anunciou que mais de 14 milhões de usuários foram afetados por um bug que trocou os ajustes lá da postagem para público ao invés de privado. O Facebook explicou que esse bug ficou ativo no site entre 18 e 27 de maio e prometeu que vai avisar todo mundo lá que fez um post público e não estava sabendo. Bom, e agora deixa eu comentar que o Google fez o evento Google for Brasil ontem aqui em São Paulo para fazer alguns anúncios, né, e mostrar também os projetos que eles vêm desenvolvendo aqui para o país. Eu estive lá para acompanhar as novidades e lá eles compartilharam os dados interessantes, como por exemplo o fato do Brasil ser um dos 5 países com maior volume de pesquisas feitas lá a partir de celulares. Eles também disseram que o Brasil é o terceiro país do mundo no uso do Google Assistente e com isso o português é o segundo idioma mais usado lá no Assistente, né, atrás só do inglês. Além disso, o Brasil está entre os 5 países que mais usam o Google Maps, o que por sinal ajudou o país, né, sendo os primeiros que vão receber o carro novo lá do Google Street View. Ele conta com um novo sistema de câmeras para fazer a captação das ruas e elas fazem lá imagens com uma qualidade maior, inclusive em situações de baixa luminosidade. Isso quer dizer que o carro consegue fazer mais imagens porque ele roda, né, desde o comecinho do dia até o finalzinho da tarde. Além disso, existem umas câmeras secundárias que tiram fotos lá de nomes das ruas e de fachadas das lojas, e a rede neural do Google entra em ação para conseguir catalogar isso e aparecer, né, no resultado de busca. Bom, e ainda sobre mapas, o Google falou ontem que o app do Google Maps finalmente vai dar suporte ao sistema de rodízio e leva em conta os horários e zonas, né, de restrição para poder sugerir as rotas. Bom, e falando em aplicativo, ontem o Google também anunciou que aquele recurso de selfies lá do Google Arts and Culture vai passar a funcionar aqui no Brasil. Esse recurso deixa a pessoa tirar uma foto dela mesma e o app procura lá em milhões de obras de arte para ver se algum pintor já fez alguém que seja parecido lá com o usuário. E enquanto isso, no Google Assistente, a empresa anunciou oficialmente que nos próximos dias o pessoal vai poder usar o sistema para ouvir notícias de veículos nacionais, tipo a CBN, Rádio Globo e Veja. Aí ele também vai ganhar a habilidade de já puxar vídeos do Globoplay, fazer reservas no restaurando, comprar ingresso de cinema lá no ingresso.com, chamar um carro também lá no 99 ou pedir comida lá no iFood. Por fim, sobre o assistente, né, o Google falou, sem dar muitos detalhes, que fez uma parceria com a Vivo. Eles disseram que a partir de setembro vai dar para usar o assistente para se comunicar lá com o saque da operadora, mas não explicaram exatamente como é que isso vai acontecer. Seguindo com os anúncios de ontem, o Google mostrou o que eles vão fazer para ajudar o pessoal durante a Copa do Mundo. Eles vão incluir informações ao vivo lá dos jogos nos resultados de busca, com direito até acompanhamento lance a lance das partidas que estiverem acontecendo. Além disso, vai dar para adicionar um widget flutuante lá no Android com placar de um jogo, assim o pessoal fica informado direto da tela inicial do celular. E por último, sobre o evento de ontem e fechando a semana, deixa eu comentar que o Google anunciou oficialmente a chegada do Android Go aqui no Brasil. Quem sempre acompanha aqui o Loop Matinal sabe que o Android Go é uma versão simplificada e otimizada do Android normal, feita para rodar lá em smartphones de entrada, né, com até 1 GB de RAM. Então, pintou ontem o lançamento do primeiro telefone com Android Go aqui no Brasil, que é o Positivo Twist Metal S531, nome bem facinho de lembrar, ele custa R$700. Ele já está, inclusive, disponível para compra para quem quiser comprar, e nos próximos meses também vai pintar mais 4 telefones, sendo mais um da Positivo, um da Alcatel e 2 da Multilaser. Todos eles vão contar com versões otimizadas lá dos apps do Gmail, Google Assistente, o app de buscas do Google, YouTube, Google Maps, o Chrome também, e vem o Files Go. Além disso, o próprio sistema, que é a versão Android Oreo, também é uma versão otimizada, chamada oficialmente de Android Oreo versão Go. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Carro pela 99 pedir comida.